Bem, eu interrompi a série de Lucas ainda em dezembro. Nós paramos ali no capítulo 2 de Lucas e eu quero fazer pelo menos uma ligação entre o que nós estávamos pegando e o que temos agora para contemplar. Temos lembrar que durante mais de 400 anos, dentro do ambiente de Israel, não tinha havido nenhuma manifestação profética e nem angelical. E de repente esse silêncio foi quebrado com manifestações angelicais e com revelações proféticas. Começa com Zacarias, depois com Maria, depois com José, anunciando a chegada do Salvador. Pastores estão no campo, tem uma manifestação angelical, e não somente isso, há uma mensagem que é dada aos 40 dias, quando Jesus é levado ao templo por seus pais. Simeão e Ana, também uma função profética, fala de quem é aquela criança e o que que ela significa. Quando nós vamos entrar no capítulo 3, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, bastante tempo já se passou. A última pregação que eu fiz com vocês foi Jesus estando no templo quando ele tinha 12 anos. E agora nós chegamos no capítulo 3, e entre seus 12 anos, no final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, foram-se 18 anos. Bem provável. Isabel, Zacarias, Simeão, Ana, e alguns pensam que inclusive José já teriam morrido. Aquele testemunho que eles deram com ação profética, com revelação angelical, já não estava mais presente. E nesses 18 anos, o que nós vemos é que aquelas duas figuras que foram anunciadas, João Batista e o Senhor Jesus Cristo, esses 18 anos viveram absolutamente restritos ao lugar onde eles estavam. João Batista vivia no deserto, ao sul em Judá, entre as montanhas a leste e as praias do Mediterrâneo. Lugar vazio, longe da cidade. O Senhor Jesus vivia em Nazaré, uma cidade absolutamente obscura. Nada se ouviu dele. Bem, essa foi a realidade daqui, quando vai acontecer o capítulo 3. E a realidade do povo também. O povo, eles continuavam debaixo do jugo romano. Eles estavam na sua terra, mas não tinham o controle da sua terra. Espiritualmente, da mesma maneira, eles haviam sido libertos de toda a idolatria, mas espiritualmente eles estavam presos num sistema legalista e hipócrita. Muitas das coisas na fé judaica naqueles dias era de aparência. Era de mostrar, de impressionar. E é nesse contexto que nós começamos o nosso capítulo 3. E eu quero dizer aos irmãos que Lucas, como historiador que ele tem a preocupação de nos localizar. Então eu vejo o capítulo 3. Lucas nos dando referências que valem para todo o Evangelho e não só para aquele momento. Então, ao olharmos para esses primeiros 6 versículos do capítulo 3, eu quero compartilhar com vocês aqui quatro referências que ou são referências teológicas, são referências às quais nós temos que crer e lutar por elas, preservá-las. Ou são referências para nós entendermos em que ambiente, em que circunstância começou a acontecer a história do Senhor Jesus. Então eu gostaria de começar com vocês pela primeira referência, que eu estou dizendo aqui é uma referência histórica. Veja, na primeira mensagem que eu preguei nessa série, eu disse que Lucas era um historiador. E como um historiador típico da sua época, ele faz o relato que faz aqui nos versículos 1 e 2, justamente situando os fatos que estão se desenrolando. A partir de agora, o que começa a acontecer? Veja lá, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Aqui ele está dando um ambiente do que estava acontecendo. Ele começa dizendo que Tibério César, isso aconteceu no 15º ano de Tibério César. Tibério César era o imperador, ele estava em Roma. Veja, quando pensamos em 15º ano, existem duas maneiras de contar isso. E a minha opção é pela segunda que eu vou mencionar. A primeira é contar desde que ele se tornou imperador sozinho. E isso aconteceu depois da morte de César Augusto, em agosto de 14. Entretanto, ele começou a reinar, ele era um corregente, a partir do ano 11. Então, acredito que ele, a contagem 15º ano de Tibério César, é a partir do ano 11, então ele está dizendo o seguinte: nós estamos no ano 26 da nossa era. É nesse momento, então, que ele vai relatar o que aconteceu com João Batista. Além de Tibério César, e que foi o imperador ao longo de todo esse tempo em que o Novo Testamento está sendo escrito, os evangelhos estão sendo escritos, ele menciona também Pôncio Pilatos. Enquanto Tibério era o imperador, lá em Roma, ele colocava nas diversas regiões legados ou governadores que cuidavam da parte administrativa e financeira do império, naquela situação específica. O que se fala de Pilatos na literatura é que ele era orgulhoso, arrogante, cínico, fraco, vacilante e brutal. Quando ele entrou, assumiu o seu poder, e ele teve no poder entre 26 e 36, ou seja, toda a história do Senhor Jesus aqui, do seu ministério, está dentro do seu período, ele aparece nos evangelhos de uma maneira intensa, mas ele quando assumiu o poder, ele desfez uma série de decisões dos governadores anteriores. O que você lê nos jornais hoje acontecendo, acontecia já naquela época. Não somente isso, numa certa ocasião ele mandou sua tropa com placas, estandartes, com a imagem de César, escrito em honra ao divino César. Isso causou um ódio dos judeus na cidade santa, ele levar sinais de idolatria, de que acreditava que o imperador fosse Deus, e ele causou revolta dos judeus com isso. Numa outra ocasião, ele entendia que precisava construir um aqueduto para Jerusalém, e ele entendia, ora, se eu estou beneficiando a cidade, ele foi ao templo, rapou o tesouro do templo, os judeus ficaram indignados. Mas o pior de tudo, e que lhe custou a posição, é que um grupo de samaritanos, judeus samaritanos, saiu até o Monte Gerizim em busca de artefatos mosaicos. E Pilatos entendeu que se tratava de uma insurreição. E com isso ele matou muitos judeus, massacrou os judeus. A partir daí os samaritanos mandam uma comitiva que vão até a Síria falar com o governador, que é o superior de Pilatos. E o governo da Síria decide tirar Pilatos e mandá-lo para Roma, a fim de ser julgado em Roma. Ele não chegou a ser julgado em Roma, porque Tibério morreu antes disso. Entretanto, O que se fala, ainda que não se possa dizer, fechar a questão, há historiadores que dizem que ele foi banido, foi executado ou se suicidou. Ele desapareceu do cenário. Então veja, Lucas está dizendo, tem o imperador lá, aqui está Pilatos, depois ele diz a seguir, estava Herodes, o tetrarca da Galileia. Vamos lembrar, o pai de Herodes era Herodes o Grande, que morreu no ano 4 a.C., um pouco depois do nascimento de Jesus. Ele passou o poder para 3 de seus filhos. O primeiro deles, Arquelau, foi muito cruel e, consequentemente, foi deposto da sua posição já no ano 6 d.C. O segundo é esse tetrarca aqui da Galileia, que é Antipas, que reinou do ano 4 a.C. até 39. De novo, os acontecimentos dos evangelhos estão dentro do período em que esse Herodes está ali. E não somente está ali Herodes, mas também está Antipas, Filipe, o seu irmão, na região de Turéia e Traconides. Você deve se lembrar que João Batista profetizou e denunciou o pecado desse Herodes. Por quê? Porque ele havia tomado a esposa do seu irmão. Do que irmão? Do Filipe. A moça que está dançando no palácio, que vem a pedir a cabeça de João Batista, é a filha de Filipe. Então esses personagens estão dentro de toda a história que se desenrola aqui. Herodes faz parte do julgamento de Jesus. Depois ele cita Lisânias de Abilene, que teria morrido em 36. E por fim ele sai do ambiente da comunidade não judaica e vai para a comunidade judaica e cita dois nomes, Anás e Caifás, que também estão dentro dos evangelhos. Anás é o primeiro deles. Ele foi sacerdote do ano 6 ao ano 15. A questão é que dentro da lei judaica dizia-se que um sumo sacerdote é sumo sacerdote vitalício. Não existe isso do ano 6 ao 15. Era permanente. Mas como a posição envolvia uma relação de poder, era também política, ele incomodou tanto Valério Gratos, que foi o antecessor de Pôncio Pilatos, que no ano 15 Valério Gratos depôs. Então, de uma certa maneira, da perspectiva de Valério, se poderia dizer que ele era um ex-sumo sacerdote, mas de acordo com a lei e com a compreensão do povo, ele não poderia ser ex, ele ainda era. Então Lucas o chama de sacerdote, embora da perspectiva romana ele fosse um ex. Ele saiu do poder e também no ano 15 foi nomeado, desculpa, no 18 foi nomeado Caifás, que é genro de Anás. O que se fala de Caifás é que ele era um homem de perfil político, orgulhoso e ambicioso. Ele era um homem que detinha algum comércio no que envolvia o templo. Os judeus que vinham de diversos lugares, ao chegar na cidade, ali junto ao templo tinha uma casa de câmbio, que era do Caifás. Não somente isso, havia o comércio de animais. Vocês se lembram de Jesus limpando aquela parte do templo em que se tornou uma área de comércio e que era uma área de oração. Aquele comércio de animais no templo pertencia a Caifás. E como hoje, quando você vai a um aeroporto, se você for tomar um café e um pão de queijo, você vai perceber que é muito caro trocar moeda e comprar animal para sacrifício, animal certificado, custava muito caro. Obviamente, com alguém que detém o comércio, uma pessoa que vem e derruba as mesas e para com o comércio que estava acontecendo ali, despertou o ódio de Caifás. E Caifás, de fato, tem um papel importante no processo, inclusive, de levar Jesus à condenação. Então, em primeiro lugar, Lucas nos dá aqui no capítulo 3, esses versículos 1 e 2, uma referência histórica. Ele, de fato, não está tão preocupado com a questão cronológica, embora ele cite o 15º ano de Tibério. Isso não era preocupação para eles, mas ele nos dá dados para a gente entender onde esses fatos estão se dando, quando está se dando, qual é o ambiente que está acontecendo. E também cabe aqui dizer que tem um ambiente geográfico. Então essa é a minha segunda referência a vocês. Vamos entender onde isso acontecia. Veja, versículo 2. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Quando ele começa essa expressão do versículo 2, em que ele diz, veio a palavra do Senhor, isso significava, era uma expressão que apontava na direção de que João Batista era semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Essa ideia de vir a palavra mostra o caráter e a condição de profeta que João Batista tinha. E João Batista recebe a palavra do Senhor, o texto nos diz que ele estava no deserto e que ele pregou na região próxima do Jordão. Olhando para esse mapa, eu espero que localize, que você possa localizar o que está acontecendo. O deserto da Judeia era isso, essa região toda era desértica. Então João está passando por ao redor do Jordão e está pregando. O deserto é o lugar onde ele prega. É ali que ele começa seu ministério. Eu vejo muita luta de pessoas por onde elas querem ir para estar no ministério. Eu lembro quando eu saí do seminário, eu tinha um convite para trabalhar em São Paulo, eu tinha uma sondagem de um outro lugar para trabalhar em São Paulo, e tinha um convite de Ouro Preto. E por as razões que foram, nós fomos para Ouro Preto. Como é que nós decidimos por onde vamos começar? Imagine João Batista, alguém que o Senhor Jesus diz... É top. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém semelhante a ele. Ele não foi para Jerusalém. Ele não foi para nenhuma cidade importante na Galileia. Ele estava no deserto, um lugar isolado, ermo, pouca gente para ouvi-lo. Como eu disse antes, ele estava restrito às montanhas a leste e às praias do Mediterrâneo à esquerda, a oeste. Ele estava longe do centro religioso, longe dos holofotes, longe da mídia. Ele estava pregando e as pessoas estavam correndo até ele para ouvirem a sua mensagem. As coisas estavam se desenrolando numa das regiões que também são consideradas mais inóspitas da terra. Isolado, deserto. É verdade, veremos nos próximos domingos, que as pessoas vinham, inclusive de Jerusalém, para ouvi-lo. Mas ele começou o seu ministério num lugar isolado. Não foi no centro religioso de Jerusalém. Localizamos uma referência histórica, uma referência geográfica, e eu quero passar para vocês a minha terceira referência, que é uma referência teológica. Não se assustem com essa palavra. Nos nossos dias há muitos que defendem que a igreja não deve dar valor para a doutrina ou para a teologia. E ouçam, se nós não dermos valor para aquilo que Deus estabeleceu e definiu, o que é que nós vamos ser? O que é a agenda que vai nos reger? No caso de João Batista, veja o que diz aqui, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. E em função do que veio, versículo 3 diz, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele passou pregando, e a sua pregação, em primeiro lugar, era o batismo, e batismo de arrependimento. Isso não é o batismo cristão. Nos tempos antigos, quando um não-judeu queria se tornar um crente judeu, judaico, ele tinha que passar por uma série de banhos. O protocolo envolvia banhos de purificação para ele ser parte da comunidade judaica. Quando João Batista vem, ele usa essa mesma ideia, que não era comum somente ao judaísmo, em que o batismo era uma maneira de expressar uma decisão pessoal que adotava, que tomava para si a fé que lhe foi pregada. O batismo que estava em questão ali era um batismo de arrependimento. Aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem, a mensagem envolvia arrependimento, e entenda, por arrependimento há duas ideias. A primeira delas é que arrependimento contempla que eu ganhei uma nova perspectiva, uma nova mentalidade. Por exemplo, dentro da comunidade judaica, todos eles viviam debaixo de um legalismo e acreditavam que se eles cumprissem aquela série de leis, eles estavam ok com Deus. Estava tudo bem. Tinham centenas de mandamentos e tentavam obedecê-los, ou fingia que obedecia, ou transmitia a ideia de que obedecia. E Jesus, e João está dizendo, tem que mudar a mentalidade. Essa hipocrisia, esse legalismo não servem. Em segundo lugar, além de mudar a concepção intelectual, eles tinham que mudar a vida. Uma mudança efetiva no intelecto acaba mudando o comportamento. Não é possível uma mudança intelectual acerca de Deus ser tão importante que não muda a vida. Se não há nenhuma mudança da vida, isso aponta para que efetivamente não houve a confiança em Deus e o arrependimento. Então vejam, a mensagem de João Batista era de arrependimento, e entendam isso, para que o arrependimento aconteça, existe uma obra de Deus para ele acontecer, não é simplesmente o indivíduo por si mesmo se arrepender. Para que alguém venha a se arrepender, tem uma ação divina anterior. O Senhor Jesus mesmo vai dizer em João capítulo 15, versículo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação do Espírito de Deus que convence uma pessoa, faz ela compreender quem é Jesus, faz ela compreender qual é o plano de Deus, faz ela de fato se converter. Em Atos 5,31 também nós encontramos: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. É Deus quem concede o arrependimento. Então veja, a pregação de João Batista, ele prega o batismo que manifesta o arrependimento. Essa era a pregação. E essa pregação visava o quê? O perdão dos pecados. Não ao legalismo, não a conseguir por si mesmo conquistar créditos com Deus, mas é via confiança e arrependimento, chegar como eu sou, confiar na promessa da misericórdia e solução de Deus, e então seus pecados são perdoados. Meus irmãos, João começou a pregar isso. O Senhor Jesus começou a pregar isso. Depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dá a seguinte instrução para os seus discípulos: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. João pregou esse assunto. Jesus pregou esse assunto. Jesus determinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a nós, que a nossa mensagem é de arrependimento, perdão de pecados. Já em duas ocasiões eu encontrei com amigos da mocidade, do início do ministério, e me lembro dessas duas ocasiões ser abordado da seguinte maneira: ei, Fernando Leite, você continua pregando a mesma coisa? Não era nenhum elogio. Não era nenhum elogio. Era uma surpresa que eu tivesse, digamos assim, em algo que já passou e está superado. Já me foi dito que eu passei do tempo que a minha pregação não cabe mais hoje. A referência que nós temos de João se repete em Jesus, se repete para os discípulos de Jesus. A pregação é a mesma. É a que vem de Deus, da fé em Cristo, para que se possa obter o perdão somente pela graça de Deus. Não é sem arrependimento, não é de qualquer maneira. Existe sim exigências da parte de Deus. A mensagem era essa. Isso é uma referência bíblica. Enquanto nós estivermos aqui pregando e ensinando, o ensino das Escrituras e da verdade estabelecida nas Escrituras é o que vale. Eventualmente alguns de vocês poderão sair de Campinas, vão procurar uma outra igreja em outro lugar. Qual deve ser seu critério pela pregação? Há pessoas que são exímias contadoras de história. Há pessoas que têm extrema capacidade de sensibilizar emocionalmente. Há pessoas com um senso de humor tão grande. Agora entenda uma coisa: acima da criatividade, da capacidade de contar história, de emocionar, acima disso está a mensagem de arrependimento para remissão de pecados. Essa é a nossa referência. Nós não podemos nos alegrar com pregações que fazem o homem se sentir muito mais do que ele é, nem que ele nem precise se arrepender. Como alguns dizem, nós somos deuses. Temos, e João nos passa, uma referência histórica, geográfica, uma referência teológica, e por fim eu quero contemplar com vocês que João passa também, esse texto nos passa, uma referência profética. Veja o que diz no versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Aqui ele cita Isaías, mas também Malaquias profetizou a vinda de João Batista. Ele deveria aparecer no profeta, e aqui no deserto, e aqui Lucas está colocando justamente essa função dele. Ele cita Isaías. A presença de João estava ligada à mensagem de Isaías. No mundo antigo, quando um rei ia visitar um determinado lugar, um outro lugar que não era sua sede, era comum ele mandar alguém que fosse representá-lo e preparar para essa visita. Nos nossos dias, grandes comitivas saem no preparo para essas viagens dos presidentes, quanto mais ricos são os países que eles estão. Naquela ocasião, de uma certa maneira, foi feito o mesmo. Antes do rei Jesus chegar, um representante foi enviado, que é João Batista, que vai à frente de Jesus para preparar o caminho. Mas preparar para quê? O que tinha que ser preparado? Veja, um pouco antes, Isaías, capítulo 1 até o capítulo 39, está falando sobre juízo e julgamento de Deus. O rei está chegando numa terra hostil. Está chegando para um povo que está debaixo da ira de Deus. E aí então ele passa a trazer uma mensagem de paz que religa esse povo a esse rei que está chegando. Veja, no versículo 5 ele diz: todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. A função desse profeta que antecede o rei que está chegando é preparar o caminho, e ele usa essa linguagem física, mas que não tem nada a ver com o aspecto físico. Não foi mudada a topografia da terra pela ação de João Batista. Mas as estradas tortuosas foram endireitadas. Os caminhos acidentados foram aplanados. As montanhas e colinas foram niveladas. O que, que era isso? Era um preparo do acesso para que as pessoas pudessem achegar-se a Jesus. Finalmente, Isaías diz, no capítulo 42, depois de tanta anúncio de juízo até o capítulo 39, no capítulo 42 ele diz, e vou ler um texto um pouquinho mais, versículo 14 diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. E aí olha o que ele passa a dizer: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Aquele povo que estava debaixo do juízo de Deus provaria de um preparo, é o de João, em que está aplanando o caminho para que essas pessoas, os cegos, os limitados, os que têm culpa, que estão debaixo da ira de Deus, possam chegar fácil a Jesus. Esse era o papel de João Batista. As estradas eram dos corações, os caminhos escabrosos que estavam sendo mudados, era sair daquele típico legalismo que escravizava aquele povo para conhecer o libertador Jesus. Então no versículo 6 ele diz: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ele continua, o versículo 6 é uma citação de Isaías. Só que na citação de Isaías está escrito: e toda a humanidade verá a glória de Deus. Ele toma a liberdade e diz: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você se lembra, Romanos vai explicar que todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos separados da glória de Deus. Mas o plano de salvação que inclui o Senhor Jesus, inclui nos trazer para a sua glória. Isso aqui é salvação. Ele está anunciando, é que João está preparando o caminho, as condições, para as pessoas chegarem a Deus, desfrutarem da sua salvação, participarem da sua glória, estarem restauradas à vida com Deus, com implicações eternas. São todos os humanos? Seguramente não, mas de toda tribo, povo e raça, terá gente representada que foi alcançada pela ação de Deus, pela obra de Cristo, pelo aquilo que foi preparado por João. É por isso que quando lemos os textos de Apocalipse, que abrem para nós para ver essa glória de Deus alcançando toda a humanidade. Veja o que ele diz no capítulo 5, a partir do versículo 9, diz: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus. Constituísse reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. A glória de Deus atingindo toda a terra, as pessoas entendendo a mensagem do Evangelho que João está preparando para o Messias, o Cristo que está chegando. Também em Apocalipse capítulo 7, veja no versículo 9, é dito: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos cristãos, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força sejam a nosso Deus para todo sempre. Amém. Isaías, Malaquias anunciaram que viria um profeta. O profeta chega preparando o caminho do profeta Jesus, do rei Jesus, do sumo sacerdote Jesus. A mensagem é que a glória do Senhor está chegando a toda a terra. Ele prepara o caminho, as pessoas começam a ouvir sua mensagem e se voltar para Deus, a mensagem do arrependimento para perdão de pecados. Essa mensagem tinha que ser pregada por todas as eras, para todos os povos que estarão representados um dia lá, com todos aqueles que creem, louvando a Deus por tão gloriosa salvação. Lucas, nesses primeiros 6 versículos, firma para nós o que deve ser, para nossa compreensão, a referência histórica, geográfica, teológica e profética. É nesse berço que a história começa a se desenvolver, com esses fundamentos que ele traz para nós. Que isso nos seja útil para entendermos onde o nosso Senhor Jesus se localiza. Entendemos o plano de Deus, o quão perfeito foi e quão misericordioso é. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para um texto inspirado por ti. Há um Lucas que pode nos trazer uma mensagem com luzes que nos permitem entender melhor todo o desenrolar da história e da salvação que vem de ti. Bendito seja o teu nome, ó Pai, porque o que esperas de nós é um humilde arrependimento e confiança. Não em nós mesmos, mas na solução que vem de ti, o Senhor Jesus Cristo que morreu para nos libertar. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Somos gratos e seremos pela eternidade por tão grande salvação, tão grande plano que o Senhor traçou e executou para nos alcançar. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.